With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Futebol na Gringa.
Começou, meu povo, estamos ao vivo no YouTube da Jovem Pan Esportes com Futebol na Gringa. Eu sou João Vitor Rocha, aqui ao meu lado Caio Menezes, o Caioba e Pedro Ciola.
Tamo junto.
Vocês estão bem, queridos?
Tudo certo.
Melhor impossível.
Essa segunda-feira maravilhosa, essa cidade quente, que estamos com calor desgraçado aqui em São Paulo.
Amém.
Vamos hoje no Futebol na Gringa falar sobre o mercado da bola, o mercado do futebol europeu. Temos muitas especulações, algumas envolvendo brasileiros. Muitas contratações já fechadas para esse mercadão, para esse segundo semestre de futebol europeu, podemos dizer assim. A maioria dos mercados na Europa se fecham nessa sexta-feira, dia 31 de janeiro, e aí vai estar todo mundo já com seus elencos fechados e formados para oitavas da Champions e os segundos turnos dos campeonatos europeus. Não é isso, queridos?
Para alegria de muita gente, vai acabar no dia 31 a janela de transferência. Então, torcedor do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo, espera mais um pouquinho para comemorar que a revelação vai ficar. Aí Pedrinho no Corinthians, Antony no São Paulo, os times da Europa estão de olho, mas vai só até o dia 31, né?
Sim, dia 1º de fevereiro ele já pode respirar aliviado.
É isso aí.
É isso, vamos começar. Eu vou deixar já a primeira pergunta para vocês que estão acompanhando a gente no YouTube. Responde para a gente qual a melhor contratação nessa janela de transferências. Temos alguns nomes muito, muito grandes, né? O Ibra foi pro Milan.
O Ibra Cadabra
foi pro Milan. O Haaland foi pro Borussia. Esse moleque que tá fazendo gol à torta e à direito. Tem o Eriksen, que já deve ser anunciado em breve pela Inter de Milão. O Minamino no Liverpool. Quem sabe o Davidson no Getafe, né? Vai que a galera,
já
o palmeirense...
Pensou?
O palmeirense acha que o Davidson é a melhor contratação possível do Getafe, que tirou ele do Palmeiras. Já então, vou perguntar pra vocês. Responde aí você que tá acompanhando a gente no YouTube, deixa aqui teu comentário, eu vou ler daqui a pouquinho e pergunto pra vocês. Pra você, Pedrão, qual é o principal contratação nessa janela?
A principal contratação pra mim é o Minamino, viu? Custo-benefício, o cara joga muito, se movimenta, é um meio campista habilidoso, que tem um passe diferenciado, que encantou o Klopp depois de jogar muito bem a partida entre RB Salzburg e Liverpool. E 37,5 milhões, 8,5 milhões de euros. É menos que o Flamengo gastou no Vitinho. Nossa. É menos que o Flamengo gastou na Arrascaeta. É menos que o Corinthians gastou no Pato. É um jogador de 24 anos, super habilidoso. Então, pra mim, levando em consideração o custo-benefício, Minamino é a principal contratação.
Você, Caião?
Cara, eu acho que é o Haaland. Pelo que o cara já fez, pelo que custou ao Borussia... O moleque tem 19 anos, chegou, não sentiu o peso da camisa do Borussia, já meteu o gol à torta e à direita.
5 gols em 2 jogos, né? O cara tem 59 minutos assim, em campo e tem 5 gols.
Aquilo que a gente tava conversando na redação, né? 20 milhões de euros é muito pouco para um jogador do potencial do Haaland, né?
É claro que ele pode ser um Keirson da vida, mas...
Mas
hoje foi uma ótima contratação.
A maioria da galera que tá aqui comentando tá falando do Ibra e do Haaland. O William Braga tá falando que é o Minamino, o Kelvis falando do Ibra, o Newton Luiz tá questionando o fato da gente ter colocado o Renier no título, tá dizendo que só pode ser piada. Cara, o Renier é uma das promessas, das grandes promessas do futebol brasileiro, mais uma das promessas contratadas pelo Real Madrid, e na Espanha, muita gente vê um potencial gigantesco nele, maior, inclusive, do que Vinícius Júnior e Rodrigo. Então, para aqui, para o mercado brasileiro, o Renier foi uma grande contratação, e por isso que a gente colocou ele no bolo aí, apesar de jogar, e vai pro Real Madrid B, como todo mundo já sabe, 6 primeiros meses vai pro Real Madrid B, mas o Rodrigo e Vinícius também era a mesma coisa, ia pro Real Madrid B, no primeiro e segundo mês já foram pro time principal e tem um espaço lá deles.
O Zidane falou que é um jogador de futuro, né, então não é uma aposta pra agora, ele não vai chegar jogando no time principal, não vai jogar Champions League neste momento, mas é um cara que tem muita qualidade técnica. O que eu questiono é o valor, né? Foram 140 milhões de reais, 30 milhões de euros. Acho que o Real Madrid pagou bem, acho que o Flamengo vendeu bem, né? E é um valor absurdo para um cara que tem 15 jogos como profissional.
Eu acho que o Real Madrid ainda tá traumatizado pelo Neymar, né? Já são muitos anos esse trauma. E aí vai lá e pega os moleques na primeira oportunidade que tem. Fez isso com o Rodrigo, com o Vinícius e fez de novo agora.
E fez com o Valverde também.
É, com o Valverde.
Um jogador que surgiu no Peñarol e que... Mesmo processo, coloca no time B, vê como ele se adapta, joga pro profissional e hoje é um dos principais jogadores do time profissional com 20 e poucos anos.
Vamos começar então falando de Haaland e Ibra?
Vamos.
Podemos dizer que são duas gerações diferentes, né? O Haaland tem 19 anos, o Ibra tem 38. O Haaland norueguês.
O Ibra podia ser pai do Haaland.
Podia ser pai do Haaland. Inclusive eles têm um porte físico alto, né? Os dois são altos, são fortes. O Haaland norueguês, 19 anos, do Borussia Dortmund. 5 gols em 2 jogos, 59 minutos em campo só. Um negócio brilhante. Os primeiros 3 toques na bola dele em finalizações foram 3 gols. Um hat-trick na estreia. É fora de série. E o Ibra também já voltou pro Milan. Tava jogando no LA Galaxy, 38 anos. Tá aposentado da seleção da Suécia. E tá tentando fazer o Milan retomar os seus velhos tempos, né? Acho que tem 2 gols, 1 ou 2 gols,
um gol.
São 4 ou 5 jogos, já deixou a marcazinha lá dele. Começou os últimos 4 jogos como titular, só o primeiro que entrou no banco, veio do banco de reservas. São duas gerações diferentes, mas são dois caras que têm uma qualidade de finalização muito grande, né?
Diferenciados, né? O Ibrahimovic, eu acho que, além da técnica dele, que é diferenciada, é um jogador que todo mundo conhece, mas é um cara que traz um astral diferente para um vestiário do Milan que tá decadente, né?
Mas a gente não sabe se ele traz um astral bom, né?
Então,
porque ele gosta de arrumar uma briga com todo
mundo. Mas eu acho que ele traz confiança, né? Nos 5 jogos que o Milan fez desde que o Ibrahimovic começou, foram 4 vitórias e 1 empate. E além disso, além do astral, que eu acho que traz mais confiança, um jogador que você pode questionar se ele briga muito e tal, mas que é um cara muito convicto. É uma autoestima do caramba do Ibrahimovic.
Pra te ajudar aqui, ó, o Gabriel falando que o Ibra é o melhor centroavante de todos os tempos. O Haaland nunca chegará perto dele.
Isso aí a gente vai ter que viver pra
ver. Vamos devagar.
Tyson ou Messi.
O Ibrahimovic, eu acho que traz essa confiança e ajudou a mudar o sistema do Poli. Era um 4-3-3 e agora é um 4-4-2 que trouxe mais consistência defensiva e que tá ajudando no ataque também. Desde que o Ibrahimovic chegou, mesmo que ele só tenha feito um gol, o Milan passou a fazer mais. Então, eu acho que o Milan pode chegar na Liga Europa ali, que já é muito.
Para as últimas campanhas,
já é bastante.
Mas eu não acho que o Ibra é esse cara que vai mudar o Milan de patamar. Tipo, o Milan não gastou muito dinheiro nessa contratação, né? Mas eu acho que ele deveria ter investido em outro jogador.
Foi de graça, né?
Foi de graça.
Ele foi de graça, mas fala de salários.
Salários, sim.
É isso.
Eu não sei se o astral que ele leva é bom também. Eu acho que ele é um cara que racha vestiário. E eu não vejo o Ibra levando o Milan à final da Liga Europa,
é que não
exemplo.
É só o Ibrahimovic que vai resolver todos os problemas do Milan, sim, né? O Milan, como a gente estava conversando hoje, é um time que tem dinheiro, mas investe errado. É um time que troca de treinador constantemente. Paquetá, que a gente vai conversar daqui
a pouco. Vamos falar já do Paquetá também.
Ele tá o quê? 1 ano e meio lá e já teve 3 treinadores.
Sim.
Né? Então não vai ser só o Ibrahimovic, claro. Mas eu acho que é um respiro no meio do caos do Milan dos últimos anos.
E vamos falar um pouquinho do Haaland. Por que vocês acham que o Haaland decidiu ir pro Borussia? Ele tinha proposta de times maiores do que o Borussia, o Manchester United também. O Manchester vive um momento muito complicado, todo mundo sabe disso, mas o Real Madrid sondou um pouco ele, tentou ver mais ou menos qual que era a posição dele, preferiu o Jovic. Mas por que vocês acham que ele acabou indo pro Borussia?
Eu acho que tem menos pressão no Borussia, né? Eu acho que no Borussia ele consegue continuar esse processo de desenvolvimento, jogando mais. Talvez se ele fosse para um PSG, para um Real Madrid, ele não teria tantas oportunidades. E no Borussia ele consegue jogar com menos pressão e daqui a pouco ele vai para um gigante. Não que o Borussia não seja, mas um time que aspire mais coisas, né?
Aí o Borussia é um ótimo lugar para o jovem se desenvolver, né? Um jovem jogador. Porque se ele vai pro Real Madrid, pro PSG, pro United e não dá certo nessa temporada, na temporada seguinte ele já é emprestado pro menor, o time traz um outro.
Verdade.
E aí a carreira dele já fica meio minada.
E é um time que tem vários jovens, como você disse, e que tava faltando um centroavante de qualidade ali, né? O Paco Alcácer, para efeito de comparação, o Paco Alcácer tá lá desde o início da temporada, fez 5 gols. Os mesmos 5 gols do Haaland em 50 minutos, né?
E tem o Sancho também, que é o inglês, que é muito bom jogador, não é centroavante, mas é muito bom jogador, jovem também. Tem um Hazard Fake, que a gente apelidou aqui, né? O Thorgan Hazard, o irmão do Hazard do Real Madrid. Então,
o Royce, né?
Tem o Royce, mas o Royce já é mais experiente. Sim, tem o Götze também, que ainda a gente não sabe qual vai ser o futuro do Götze, mas é um time jovem, no ataque principalmente jovem, e que eu acho que a molecada do Sancho, o Thorgan, eles têm um potencial de crescimento muito alto também e de botar muita bola para esse Haaland fazer gol, porque o cara faz gol de todo jeito, é incrível.
E na Champions vai ter um duelo muito complicado contra o PSG, mas na liga local, na Bundesliga, é o quarto colocado com, se eu não me engano, 3 ou 4 pontos do líder, que é o RB Leipzig. Então é um reforço também para o time tentar brigar pelo título que não vem há muitos anos, né? Desde a época do Klopp.
A galera tá aqui nos comentários discutindo quem que é melhor, o Haaland ou o Ibra. A grande maioria tá preferindo o Ibra. É injusto comparar o Ibra com o Haaland, né? Pelo menos no momento atual. Quem sabe daqui 20 anos, quando o Haaland acabar a carreira dele, a gente pode ver quem foi melhor e quem foi maior. Mas no momento é injusto pro Haaland.
Não, mas uma coisa que é muito parecida entre os dois é que eles são de países sem tanta tradição no futebol, né?
Sim.
O Ibra nunca ganhou uma Copa, nunca vai ganhar mais, né? Se aposentou. E muito provavelmente o Haaland também não, né? Ele é norueguês, não é um time muito forte. Então vai ser o futebol de clubes que vai a sua carreira.
Vê se ganha uma Champions League que o Ibra não tem.
Não tem, né? Isso. E vale destacar que o Haaland estreou nos amistosos da data FIFA do ano passado, final do ano passado, em novembro, se não me engano. Fez os primeiros 2 jogos dele pela seleção norueguesa. Ele que despontou no Mundial Sub-20 ano passado, quando fez 9 gols numa vitória por 12-0 da Noruega.
Absurdo, né?
Eu não lembro contra quem foi. Mas ele fez 9 dos 12 gols da seleção norueguesa. Então, ele espontou pro mundo nesse momento, né?
Só isso. É absurdo. Ele faz uma coisa que quem acompanhou o Luiz Fabiano... Não, calma que vocês estão dando risada.
Ninguém tá falando nada, calma. Pode
o Luiz Fabiano, ele jogava muito rente ali a linha de impedimento, né? Esperando o passe já pra sair na cara do gol. E o Haaland faz muito isso também, é só isso que eu queria falar.
Você terminou seu corte de Luiz Fabiano e Lucas Moura pelo programa, só pra eu saber.
Não, é
se vamos
isso.
Ter alguma introdução de Luiz Fabiano e Lucas Moura hoje.
No próximo programa.
No próximo programa, beleza. Então, já que tivemos nossa cota de São Paulo no programa, falaremos agora de Minamino no Liverpool e no Eriksen, que vai ser anunciado em breve pela Inter de Milão. São 2 jogadores de meio campo, um mais jovem, o Minamino jovem, o Eric já tá seus 28, 29 anos, mas que também pode dar aquele salto de qualidade no time da Inter de Milão, que tem 2 atacantes muito, muito, muito bons, que é o Lukaku e o Lautaro Martínez, não é isso?
É isso aí, chega um jogador que a Inter de Milão não tem no seu elenco, que é um passe diferenciado, uma finalização muito forte. É um cara que tava embaixo no Tottenham, mas...
O Mourinho já queria se livrar dele também, ele queria se livrar do Tottenham também.
Já não tinha mais clima ali,
não tinha
ali,
mais
né?
clima, é isso.
Mas é um jogador que chega pra somar num time que pode quebrar a hegemonia da Juventus. São só 3 pontos de diferença hoje e um reforço de peso pra essa reta final.
A Inter vacilou no final de semana, só empatou, não aproveitou a derrota da Juventus pro Napoli, né?
Sim.
Por 2-1. Cristiano Ronaldo fez mais um gol, fez gol em todos os jogos esse ano. É incrível o que ele tá fazendo.
Desencantou,
acho que são 9 gols, 9 jogos seguidos que ele tá marcando, 8 jogos seguidos, alguma coisa assim. É incrível o que ele tá fazendo. E você, Caio, o que você acha aqui? Quem tem mais a ajudar o seu time? O Minamino no Liverpool, que não é titular ainda, né? O time do Liverpool tá muito azeitado, muito arrumado. Ou o Eriksen na Inter de Milão?
Não, o Eriksen, com certeza o Eriksen, porque ele é um cara que tem uma qualidade que ali na posição dele a Inter não tem ainda. É isso que você falou, tem 2 atacantes incríveis, o Lukaku e o Lautaro, e o Eriksen vai fazer a bola chegar mais fácil, vai ajudar lá atrás. Eu acho que é o que faltava na Inter, A Inter fecha essa janela com uma perspectiva incrível pro resto da temporada.
Trouxe o Moses também, né?
Moses, Ashley Young, Então, cara, é a gente tava falando na redação, a Inter tá usando o dinheiro de maneira certa. Sim. E o Milan tá...
completamente errado. Fazendo.
Completamente errado. Contratações pontuais ali são 90 milhões, mais ou menos, de reais. É uma contratação barata também, porque sim, o Eriksen já tava em final de contrato.
O final de contrato dele era agora acabava em julho, no final da temporada, sim, né? Já ia sair de graça se permanecesse no Tottenham. E o Tottenham, pra levar um buraco o menor possível, tirou esse dinheirinho
menos
na Inter.
Pior pro
menos
Tottenham,
pior,
né?
É isso.
E o Liverpool conta com o Minamino, que vai ser um jogador mais de elenco, a princípio, né? Porque já tem três atacantes fenomenais ali, que vai ser mais um tapa-buraco. Acho que o Shaqiri, que era pra ser esse cara, não...
começou empacou, bem, mas empacou, né?
Empacou. É. E o Minamino pode ser esse cara, né? De aos 30 do segundo tempo entrar pra dar um fôlego. É um jogador que se encaixa ali, tem características até parecidas com a do Salah e tal, mas não a qualidade, claro.
Vamos causar um pouquinho de intriga e confusão agora, que é pra isso que a gente veio pro mundo, não é mesmo? Você que tá acompanhando a gente aí ao vivo no YouTube, deixa teu comentário no chat. Nós temos 5 jogadores brasileiros que se transferiram nessa janela de transferência agora de inverno, no inverno na Europa. O Reinier vai pro Real Madrid, foi pro Real Madrid. O Deverson pro Getafe, o Bruno Guimarães pro Lyon, o João Pedro pro Watford e o Matheus Fernandes pro Barcelona. Você que tá acompanhando aí, qual das cinco contratações você acha o melhor jogador? Você acha quem você acha que tem mais potencial de ajudar o seu respectivo time? Reinier, Deverson, Bruno Guimarães, João Pedro ou Matheus Fernandes? Fica o questionamento para vocês, qual dos cinco vocês acham que vai ser a melhor contratação brasileira nessa janela de inverno?
Bruno Guimarães.
Bruno Guimarães, eu fico também com o Bruno.
Eu fico com o João Pedro.
João Pedro?
Já estreou bem, a torcida já gostou, tem um caminho do Richarlison ainda no Watford, então eu acho que ele vai mandar.
É muito parecido, né, o caminho, né? Sai do Fluminense, vai pro Watford, só falta ele pro Everton depois, né? Mas é um jogador também de muito potencial, que fez uma temporada só aqui no Brasil, né?
Sim, uma temporada só.
E fez, eu lembro dele ter feito um golaço também, é um jogador de plástico, que tem qualidade técnica e que pode emplacar aí no Watford, um time pequeno, pode ser abrir a porta para um sucesso na Europa, né? Só tem 18 anos.
O Maurício Rogério tá falando que é o Bruno Guimarães, o Diego Mazarin tá falando que nenhum, o Henrique Lima tá falando que o João Pedro e o Gabriel tá falando que é o Deverson, mas eu sinto que é piada.
O Bruno Guimarães é aquele jogador que você já rasgou seda aqui, né, João?
Já rasguei seda pra ele muitas vezes,
jogador,
cara.
Jogador de seleção, né?
Eu acho que é um cara que vai dominar o meio campo da seleção brasileira. O que o Casemiro fez há, sei lá, 10 anos? 8 anos?
Uns 8 anos.
A gente pode
dizer
que o Casemiro tá dominando o meio campo da seleção brasileira há 8 anos? Eu acho que o Bruno Guimarães tem um potencial maior ainda do que o do Casemiro, de qualidade técnica. O Casemiro é muito técnico, muito bom jogador, muito forte fisicamente. O Bruno é mais clássico, mas eu acho que ele tem um potencial maior do que o do Casemiro pra dominar o meio campo. Eu sei que talvez pode ser até um pouco absurdo o que eu vou falar, tá, gente? Mas vamos devagar.
Polêmica.
Eu vejo ele com a qualidade de clássico como o Pirlo.
Ô, louco!
Eu penso realmente no Pirlo quando eu vejo ele jogando, cara. A visão de jogo, a capacidade de toque que ele tem. Na estreia da seleção brasileira no pré-olímpico sub-23, o passe que ele deu pro Paulinho abriu o placar pro sim, Brasil, sim. É daquelas coisas que o cara ele é diferenciado.
E ele percorre o campo todo também, né? Você vê 5 Bruno Guimarães em campo, porque é impressionante que no Atlético Paranaense ele tava o tempo todo, ele era o cara do time que deu certo aí com o Thiago Nunes. E chega num time que eu acho que ele vai ter espaço para jogar também,
né? É uma
escolha,
né? Bem interessante.
É, né? Não vai ser... Assim, daqui a pouco a gente fala do Lucas Paquetá. Lucas Paquetá escolheu um Milan que já tem mais camisa, que precisa dar uma guinada pra cima. E aí, tipo, sentiu. Eu acho que o Bruno Guimarães também tá pronto pra jogar no Lyon.
Ele pode fazer um... Eu não sei se foi a melhor opção dele ir pro Lyon, mas eu acho que ele pode fazer um caminho muito parecido com o do Haaland. De chegar lá no Lyon e fazer, sei lá, 3 temporadas boas, vai... E o PSG puxar ele pro seu time, enfim, que é aquele. É o tubarão, né? Que ataca os times menores da França.
O Bayern na Alemanha.
É exatamente isso
o comentário. Com o Haaland,
a gente tava falando isso da redação, que daqui 2, 3 anos, o Lewandowski me vem e vai sair, vai se aposentar, sei lá o que ele quer fazer na vida dele. O Haaland vai estar lá preparadinho na forminha do campeonato alemão pro Borussia, pro Bayern só pegar. E botar ele pra ser centroavante.
O Hazard surgiu muito bem no Lille e depois acabou indo pro Chelsea, né? Então, abre portas mesmo. Você jogar numa liga Por mais que seja francesa, mas abre porta, assim.
É, ele vai ter espaço, não vai ter tanta pressão, assim. Então, eu acho que foi a melhor escolha, na real.
Estão me cornetando aqui. O Jean Alves está dizendo que o cara é bom, mas comparar com o Pirlo, 3 pontinhos. E o Anderson está dizendo que o Pirlo é uma lenda, vamos devagar. O Bruno é muito jovem, o Bruno ainda tá começando a carreira dele na Europa, mas eu vejo um potencial nele incrível e eu vejo um
futebol... É mais o estilo também.
É mais o estilo, eu falo mais no estilo, não tô comparando carreira, o Pirlo é campeão mundial.
Quem é mais bonito,
o Pirlo ou o Bruno? O Pirlo, né? O Pirlo é um cara bonito, podemos dizer que o Pirlo é um cara bonito. E vamos lá, e dos meninos que foram pra Espanha, Real Madrid com o Renier e o Matheus Fernandes no Barcelona, quem vocês acham que pode fazer um estrago maior aí em La Liga?
Sem dúvida o Renier.
É, sem dúvida. O Matheus Fernandes a gente quase não viu aqui no Palmeiras.
É, uma contratação que não dá pra entender, né?
É tipo aquela do Douglas, ex-São Paulo, pro Barcelona, o Keirson também pro Barcelona, você não entende muito. E o Renier já foi cotado a ser o melhor sub-16 do mundo, é um cara que já era observado desde as categorias de base do Flamengo. Ele também passou pelos 3 do Rio, né? Então todo mundo já observava, todo mundo já sabe da qualidade técnica dele. Então eu acho que não tem muita dúvida nessa comparação.
É, ele foi mais testado que o Matheus Fernandes também, né? Sim. Jogou bem na Libertadores quando foi preciso, então acho que ele chega com um peso maior e uma expectativa menor também.
Eu tava conversando, quando saiu essa notícia do Matheus Fernandes no Barcelona, eu tava conversando com as pessoas no Twitter, porque o que eu queria entender... É, o Matheus veio pro Palmeiras em começo de 2019.
Isso.
Trabalhou com o Mano e trabalhou com o Filipão. E nenhum dos dois deixou o rapaz jogar.
Sim.
Ele jogou depois quando o Mano foi demitido, as últimas 2 ou 3 partidas, se não me engano, ele assumiu a titularidade. Eu quero saber o que o Barcelona conseguiu ver que os dois técnicos, dois dos últimos técnicos da seleção brasileira não conseguiram enxergar nele. O Barça já olha para ele desde o tempo do Botafogo, em 2017, quando ele estava no Botafogo, o Barça já tinha sondado, já tinha procurado ele, mas eu quero ainda entender exatamente onde o Mano ou o Filipão falharam de não observar a joia que eles tinham, ou onde o Barcelona tá vendo alguma coisa que os dois não conseguiram ver. Eu preciso de uma temporadazinha ainda para entender melhor qual dos dois que erraram, né?
Eu acho que o Mano e o Felipão não quiseram correr o risco de colocar um moleque ali no, na volância do Palmeiras quando tinha o Felipe Melo, tinha outros jogadores. Eu acho que eles preferiam ir na bola de segurança e deixar o Matheus Fernandes para a temporada seguinte.
Mas pode aí ser isso também. Pode ser isso e o
Palmeiras... Não teve temporada seguinte.
Não teve, O Palmeiras pressionado para ganhar Libertadores, para ganhar títulos, né? Com treinadores mais experientes, mais conservadores. Pode ser também. Mas eu acho também que se ele tivesse se destacado muito nos treinamentos, ele teria pelo menos cavado um pouco ali de vaga. Eu acho que não chamou tanta atenção dos treinadores.
Vamos passar então agora, já falamos das contratações que estão acertadas, já estão fechadas. Vamos falar agora das especulações. Temos vários nomes de brasileiros e outros nomes grandes envolvidos também em especulações. O Everton Cebolinha, do Grêmio, está sendo cogitado no Everton, né? Da Inglaterra, que já tem o Bernard, já tem o Richarlison de brasileiros. O William José está sendo cogitado no Tottenham, que é da Real Sociedad. O Coutinho não deve ficar no Bayern de Munique, mas ainda não tem nenhuma definição. O Bayern não deve comprá-lo, de fato, do Barcelona, que é um valor muito alto e salário alto. O Martinelli também está fazendo uma carreira incrível nesse início de temporada dele no Arsenal. Já teve o nome envolvido no Real Madrid. O Paquetá, com essa história dele de Milan, estava sofrendo de depressão, o agente dele falou que não, a gente não sabe exatamente o que está que acontecendo com o Paquetá. O Ian Couto, que já foi acertado com o Barça, tem 17 anos, vai ter que ficar no Coritiba até completar 18, é o mesmo caso do Rodrigo e do Vinícius Júnior. E temos o Alan, que é meio campo do Napoli, que foi especulado na Inter de Milão. Qual desses nomes brasileiros aqui que a gente pode dar um geralzão sobre eles?
Eu gosto muito do Martinelli, né? Aqui a gente...
Quem não gosta do Martinelli, né?
Aqui a gente já conversou com o treinador na base dele, do Ituano, do Corinthians.
É, do Ituano, a gente conversou com o Vinícius, que foi treinador com ele na base do Ituano, deu uma entrevista muito legal pra gente, falando já do potencial que ele via no Martinelli nas categorias de base.
E, inclusive, nesse momento, ele tá jogando uma partida pelo Arsenal, pela FA Cup.
De titular.
Titular, média de gols incrível, participação a todo momento. Se ele fosse pro Real Madrid, seria excelente, ainda mais agora que estão dando muito espaço pros jovens no Real. Mas também não vai ser por qualquer grana, né? O Arsenal tem que valorizar esse jogador, que foi um achado aí do Ituano.
A especulação é que o Real Madrid vai ter que pagar uns 50 milhões de libras aí, mas o Arsenal não parece muito a fim de liberar. já quer um contrato novo, já quer tentar seduzir o menino para continuar. E eu não sei realmente se é melhor ele ir pro Real Madrid ou continuar no Arsenal. Acho que ele pode fazer uma carreira muito interessante no Arsenal. Jogar na Premier League é muito bom também. E, não sei, pode continuar se desenvolvendo e talvez ir pra outro time mais pra frente.
O cara tá falando isso porque ele é torcedor do Arsenal.
Mesmo.
além do Martinelli, eu gosto muito do Alan também. É um jogador que surgiu no Vasco do Dorival Júnior, o Vasco que tava subindo da Série B. E que tem muita qualidade, já foi convocado para a seleção, foi convocado pelo Tite também. É uma posição onde, inclusive, o Tite tem de sobra ali, né?
Tem o Fabinho também, o Casemiro.
Você falou do Bruno agora.
O Bruno em breve também.
Eu gosto dele, acho que se fosse para a Inter também seria um baita reforço da Inter. Daria uma galgada, até porque o Napoli faz uma temporada péssima no italiano. Então, seria um bom reforço, mas também acho que... A Inter não vai investir esse dinheiro nessa janela de transferência nele, não.
Aí, dessa lista, o que mais assim, me surpreende é o Coutinho. Né? É incrível como ele caiu na carreira, né? Desde a forçada de barra pra sair do Liverpool.
Foi uma escolha muito errada da carreira dele de sair do Liverpool, né?
Muito errada.
Ninguém podia falar isso há, sei lá, 3 anos quando ele saiu do Liverpool. Ninguém podia imaginar isso. Sair do Liverpool que não... até 3 anos não ganhava nada pra ir pro Barcelona, que é multicampeão. Jogar com Messi e companhia. Mas ele deu uma virada de chave muito grande, né, cara?
Se tivesse uma máquina no tempo, né?
Eu acho que ele se arrependeria amargamente dessa escolha.
E agora ele não deve continuar no Bayern. Vai voltar pro Barcelona por força de contrato, mas eu acho que ele não tem espaço no Barcelona também. O Liverpool já falou que não quer também, o Klopp não quer ele de volta. Então não sei o que vai ser da vida do Coutinho.
No começo aqui do Futebol na Gringa, a gente falou que essa temporada era derradeira para ele se permanecer entre os grandes. Sim. Na Europa, né? E jogando o futebol que ele vai estar jogando, ele não vai continuar no Bayern e nem vai encantar muito o Barcelona, né? Então, não sei, a gente não sabe mesmo o futuro dele. Ele precisaria fazer uma reta final de temporada absurda em Champions League para realmente convencer os dirigentes bávaros para ficar na Alemanha, que é difícil.
Eu acho que ele pode voltar para a Premier League e para um outro time, por exemplo, pode cair no Arsenal.
Mas teria que dar um passinho atrás, né? Não voltaria para um Liverpool, por exemplo.
Não, para o Liverpool sem chance.
Não voltaria para um City, por exemplo.
Eu acho que tem que ser ali um Arsenal que precisaria de um jogador de peso.
Um Manchester, talvez?
United?
Pode ser. Ou um West Ham, talvez.
Aí eu acho que o West Ham já dá um passo muito atrás.
Respeito o West.
E temos outros dois brasileiros que também estão sendo especulados no futebol inglês, que é o Everton Cebolinha no próprio Everton e o William José no Tottenham.
O Everton no Everton?
O Everton no Everton. E o William José no Tottenham. Eu acho que o William José é um dos jogadores subestimados. Outra polêmica. Eu acho que ele é... Pra fazedor de gol, cara, ele se desenvolveu muito. A gente não vê tanto ele aqui porque joga na Real Sociedad, que é um time tão, não é um time tão grande assim na Espanha, mas na Espanha ele é muito respeitado.
É. Ele tá sendo cotado no Tottenham pra substituir o Kane, que tá lesionado, né? O nível ia cair bastante no meu entender aí, porque realmente ele faz gols, mas tecnicamente eu acho ele muito abaixo de um time grande de Premier League, de Champions League. É, o valor que estão falando também, que ele sairia da Sociedad, é um valor bem inflado também. Eu acho que não seria uma boa contratação do Tottenham, não.
E aí o Kane volta de lesão e vai ficar no banco pra
encostado,
sempre, né? Porque
né?
Ele não tem condição de brigar.
William José... É, não. O William José jogou com o Lucas Moura no São Paulo.
Olha só. Cara, não consegue.
Reeditaria a dupla ali com o Lucas Moura no Tottenham. Tem entrosamento, ganharam a Sul-Americana em 2012. Pode ser aí uma... Não, eu não acho uma boa contratação.
É mais forte que ele.
Manda
remora
essa informação.
Né? Você repara que é mais forte que ele. Ele precisa falar do Lucas Moura. Ele não consegue não falar do Lucas Moura.
É uma informação relevante pro programa aqui.
Ah, obrigado por essa informação muito relevante. Vamos passar então agora pros gringos que estão sendo especulados também. Eu vou começar com a informação mais absurda, que é do Carlitos Tevez. Surgiu a informação que ele estava sendo especulado de volta no Manchester United.
Loucura.
Pra pelo menos nos últimos 6 meses, até o final da temporada, porque o Rashford estava machucado, né? Teve uma fratura, vai passar 6 semanas fora. O que vocês acham dessa história aí do Tevez no United? Eu acho completamente absurdo, não faz o menor sentido
não
na minha
faz,
cabeça.
Não faz.
Eu acho que é uma pegadinha que todo mundo caiu.
É, só pode.
Uma cascataça, né?
É cascata pra caramba. Qual foi? Eu não lembro qual foi o jornal que deu essa informação.
Acho que foi o Daily Mail.
Foi o Daily Mail?
É, acho que foi o Daily Mail.
Então, não, cara.
O Tevez não tá jogando nem no Boca Juniors, né? Nem titular pra jogar no Argentinão. Famoso argentino, que nosso amigo Tauan Teixeira tá acompanhando de perto.
Nosso amigo Tauan está lá na Argentina acompanhando, foi pro jogo do Boca Juniors ontem. É, próximo programa vai ser sobre a Libertadores, ele vai mandar um conteúdo exclusivo lá dos estádios da Argentina pra gente mostrar aqui pra vocês.
Exatamente, é. O Tevez poderia fazer um jogo de despedida no Manchester, talvez?
Talvez, né? Um jogo de despedida.
Foi campeão da Champions lá com o Cristiano Ronaldo.
Apesar que ele não é tão bem querido pela torcida do United, porque ele saiu do United para o City, né? Então também, a torcida tocou fogo nas camisetas dele, tem toda uma confusão.
Cara, ele não é querido em nenhum lugar em Manchester, né?
E pro Corinthians?
Então. Também não.
Pro Corinthians aí, quem sabe?
Tem que disputar a posição.
Eu acho que ele tem que disputar a posição com o Bozelli, e eu sou mais Bozelli do que o Tevez no momento, hein? Não é por nada, não. Na carreira, óbvio, o Tevez muito mais jogador que o Bozelli, mas no
campeão
momento,
brasileiro,
agora,
né?
Agora o Bozelli Tevez...
Fim do ano,
vai ser campeão brasileiro também? Aí falou o clubismo, né?
temos alguns outros centroavantes muito bons que também estão sendo especulados. O Giroud está sendo especulado na Inter de Milão e no Barcelona, que é jogador do Chelsea. O contrato dele vai até só o final da temporada também. O Aubameyang, que foi especulado no Barça, mas o Sport, que é um jornal da Catalunha, já... dispensou essa disse que o Barça já dispensou essa possibilidade, que o Barça quer mesmo, de fato, é o Lautaro Martínez a partir do próximo ano. E temos o Cavani, que deve ir para o Atlético de Madrid. O contrato dele também se encerra agora no final da temporada com o PSG. O pai dele já falou poucas e boas para a direção do PSG, então esses três centroavantes estão aí na pista para ver cada um dar um movimentado nos novos do mundo.
O Cavani está desesperado para sair, quer jogar num time grande logo, nesse mês mesmo, já sair nessa semana. Eu acho que pro Atlético Madrid seria uma boa, né? Porque formaria uma dupla interessante com o nosso menino João Félix, né? Pode ser ali um cara que vai conduzir o ataque do Atlético de Madrid aos gols, porque não estão saindo nessa temporada. Mas também surgiu a notícia hoje, João, que o Chelsea e o Manchester United surgiram aí na parada.
Pro Cavani.
Que também seria uma opção interessante, principalmente o Manchester United. Eu acho que ele seria o 9 e faixa.
Acho
lá.
Que ele tem muita linha para queimar ainda.
Sim.
É, o maior artilheiro da história do PSG, ultrapassou o Ibra. O Icardi dominou a posição lá para fazer um trio de ataque com o Mbappé. Quarteto, né? Que o Di Maria também tá jogando muito com o Mbappé, com o Neymar e com o Di Maria e o Icardi lá, centroavantão. O Icardi está só contratado por empréstimo de um ano, mas o PSG tem a opção de compra, a preferência de compra, e deve executar a compra no final da temporada.
Até porque pra Inter ele não volta, né?
E é uma saída triste do Cavani, né? Pela história que ele tem no PSG, número de gols, de títulos. Ele é muito amado pela torcida do PSG. Kayob esteve no estádio do PSG, não foi isso?
Estive em Paris e o Cavani foi reserva no jogo. E ele levanta pra aquecer, a torcida já aplaude, a torcida reverencia, porque realmente é muito amor envolvido ali.
Poderia ser uma saída mais tranquila, poderia, né?
O Jean tá falando que o Cavani cairia como uma luva no Atlético, concordo plenamente.
Acho, sob o comando do Simeone ainda, ia ser muito incrível.
Raçudo também, o Simeone é raçudo. Seria uma boa e já cairia logo nas oitavas da Champions aí. Cairia não, jogaria. Né, nas oitavas da Champions.
E temos dois franceses que podem ir pro Real Madrid, que é o Kanté. Já falou que não quer ficar também lá no Chelsea. E o Pogba, que tá no Manchester United, nessa confusão de joga, não joga. O Manchester United é uma zona. E o Pogba já falou que tem um carinho especial pela França. Pelo Real Madrid, pela França também, né? Pelo Real Madrid e o Zidane.
Sim, né?
E eu acho que sim, né? E o Zidane tem uma paixão platônica por esse jogador francês, que é um clássico também, jogador muito clássico, muito bom. Kanté e Pogba seriam duas boas opções para o meio campo do Real Madrid?
Nossa senhora, ótimas opções. Mas eu acho que a liberação do Pogba é uma coisa muito complicada. O Real Madrid não vai gastar o que o Manchester United gastou, e o Manchester United não vai receber menos, né? Então acho que é uma equação ali que não se resolve.
Na época que a contratação foi feita, foi a maior, né, da história do futebol.
Superou o Neymar.
O Mino Raiola, que é o empresário do Pogba, já falou poucas e boas também, né, sobre o Manchester United. Falou que o Manchester atual estragaria até o Pelé e o Maradona. Ou seja, a saída não vai ser fácil mesmo. Mas o fato é que também não tem mais clima no Manchester, né? Ele tá machucado, aí o empresário critica, aí a torcida fica insatisfeita, aí ele não joga bem também. Eu acho que o Manchester precisaria encontrar outro cara, independente da situação do Pogba, para que não dependesse só dele para armar as jogadas,
sim,
né? E pro Real Madrid eu acho que seria uma boa, desde que ele estivesse disposto mesmo a jogar. Eu acho que estaria, né? Pô, vai pro Real Madrid, vai ser treinado pelo Zidane. Seria uma boa. Agora, o Kanté, eu já não vejo tanta necessidade de fazer um investimento desse tamanho, porque tem o Casemiro.
Tem o Casemiro ali, né? Mas o Kanté é um jogador espetacular.
Ah, com
também.
Certeza, com certeza.
Vamos passar rapidinho agora para discutir as contratações mais caras da última janela de transferência no começo do ano. As cinco maiores contratações, vamos relembrar aqui, foram o Hazard para o Real Madrid, o João Félix para o Atlético de Madrid, o Griezmann para o Barcelona, o Maguire para o Manchester United e o De Ligt para a Juventus. Desses cinco aqui, a gente pode falar que o De Ligt é o único que está conseguindo, de fato, entregar o que a gente esperava, porque nenhum dos outros quatro, Hazard tá machucado, João Félix está no momento de baixo, podemos dizer assim, está com saudade do Benfica. O Griezmann ainda também não conseguiu... Saudade do meu ex. Mostrar todo aquele potencial que a gente imagina do campeão do mundo. E o Maguire, até hoje eu não entendo porque é o zagueiro mais caro da história, porque que o Manchester United fez esse absurdo. O que a gente pode falar dessas cinco contratações mais caras?
Só o De Ligt tá se salvando, né? Porque o Griezmann, expectativa super alta, teve toda aquela polêmica da saída do Atlético de Madrid, em questão de valor e tudo mais, e até agora ele tem sido, acho que, um pouco melhor do que o início do Coutinho, né?
Sim,
mas muito pouco. E agora a pressão em cima dele vai aumentar com a lesão do Suárez, oitavas de Champions. Ele vai precisar dar uma resposta. O Hazard, um jogador que está convivendo com lesões, né? Já são duas já. Ele estava jogando bem, ele fez um jogo contra o PSG muito bom. E aí acabou se machucando. Então é um jogador que precisa retomar. E o João Félix, eu acho que é muito garoto, talvez não precisasse ter tanta pressão, por mais que o valor seja alto da sua transferência, existe uma comparação com o Cristiano Ronaldo aí, muito precoce ainda.
Isso aí vai perseguir ele.
Vai perseguir. Inteiro. Mas eu acho que a crítica maior tem que ser no Hazard e no Griezmann.
Até porque o Hazard e o Griezmann já eram duas contratações que já estavam encaminhadas há muito tempo, né?
Sim.
Eles sabiam que iam pro Real Madrid e pro Barcelona e os times sabiam que iam receber eles. Então eu acho muito estranho que eles não tenham...
E são jogadores assim, consagrados, né? Sim. Aqueles que você imagina que você vai colocar ele pra jogar e ele vai executar a função e tá tudo
vai
bem.
Dar certo,
não vai dar certo, não tem como dar errado. É basicamente isso. E ainda não conseguiram desenvolver tanto futebol que a gente tá acostumado deles, né?
Se o nosso amigo Taulé estivesse aqui, ele ia falar que o gol do Hazard vale 100,
vale 100 milhões.
De
ele adora fazer essa referência.
E o Maguire, eu acho que vai muito em questão do time do Manchester United, que não consegue ter um sistema defensivo bom, e aí também acaba estourando na defesa, né? Então não é só culpa dele. Outro dia teve o clássico Liverpool e Manchester United, ele fez uma partida tenebrosa também. Então é mais um cara que não tá indo bem, assim como o Joelinton, né? Brasileiro do Newcastle, que a gente não colocou aí nessa lista de cinco, mas é outro jogador que foi contratado a peso de ouro. Contratação,
maior contratação da história do Newcastle.
Mais cara da história e que também, acho que fez um ou dois gols.
É isso.
O torcedor do United deve ser muito triste, né? Você vê o Maguire, que foi uma baita contratação de grana, assim, não dá certo, e o Van Dijk estourando.
Eles esperavam, eles esperavam que o Maguire fosse o Van Dijk, né?
Van Dijk,
que ele superou o Van Dijk em preço e eles esperavam ter o próprio Van Dijk pra chamar de seu.
Mas não deu, né?
E já era um cara que tava na liga, então todo mundo esperava que ele fosse se adaptar fácil também. Em 6 meses, por enquanto, não deu.
Pedrão, pra gente se despedir, eu vou deixar você com um comentário do Henrique Lima.
Fala, Henrique.
Bruno Alves é melhor que o Maguire.
Concordo.
Eu só queria deixar esse comentário
Bruno
aqui pra você.
Bruno Alves é melhor que o Van Dijk. Eu falo, Bruno Alves.
Vai cortar já?
Com esse comentário descabido, nós deixamos o Futebol na Gringa por hoje. Na próxima segunda-feira estaremos aqui ao vivo no YouTube da Jovem Pan Esportes para falarmos sobre as estreias de Corinthians e de Internacional na Libertadores, na pré-Libertadores. Vamos ver aí qual dos dois brasileiros, se os dois brasileiros vão conseguir chegar nas suas respectivas grupos. O Corinthians pode pegar o grupo do Palmeiras e o Internacional pode cair no grupo do Grêmio. Caião, Pedrão, agradeço muito a presença de vocês.
Muito obrigado,
Tauan, querido, um beijo. Esperamos seu conteúdo para a próxima segunda-feira. Valeu, galera. Obrigado.
E os alfajor também.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.